vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Assunção Cristóvão, falar do livro Fazendo Gênero em Jornalismo, os projetos editoriais da Folha de São Paulo em perspectiva dialógica. Esse livro sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação aqui da Universidade. Nós estamos falando, na verdade, do projeto ProPG Digital, né? Que é esse projeto que distribui os livros gratuitamente via download pela internet. Assunção, eu queria que você contasse inicialmente como é que surgiu o teu interesse por esse tema, como que ele apareceu em tua carreira acadêmica?
Bom, Oscar, é o seguinte, eu já trabalhei na Folha de São Paulo, a minha formação inicial é em jornalismo, sou graduada em jornalismo pela PUC de Campinas. Então, eu sempre me interessei por jornalismo e, em especial, pela Folha de São Paulo. Por isso, o interesse em trabalhar com corpos da Folha de São Paulo. E, assim, eu sempre soube, né, que os jornais, que os veículos de comunicação, eles tinham projetos editoriais que são alguns documentos restritos ao público interno. Esses documentos não eram de acesso ao público geral. Eles tratavam de prescrever algumas atitudes que o jornalista da empresa deveria ter e também falava da parte ideológica daquele veículo de comunicação. Então, esses documentos sempre me interessaram, mas o acesso a eles era um pouco difícil. Em 85, o jornal Folha de São Paulo divulgou pela primeira vez no país os seus projetos editoriais. Ela divulgou no site da empresa e as pessoas tiveram acesso a esses documentos. Então, eu utilizei esses documentos que ficaram públicos e futuramente eu também consegui um documento restrito da revista Super Interessante. Então, foram esses documentos que eu utilizei no meu trabalho.
E o conteúdo desses documentos, até para quem ainda não leu o teu trabalho, basicamente, o que que eles enfocam?
Olha, esses documentos eles têm, né, por objetivo justamente definir o que o veículo de comunicação quer para si mesmo, como ele quer ser conhecido, quais são os direcionamentos políticos, ideológicos e também o direcionamento prático mesmo de trabalho, como ele quer que o seu jornalista atue na profissão, né? Eles vão dar origem a outros produtos do veículo de comunicação, como os manuais de estilo, os manuais de redação, outros produtos internos, né? Então, eles têm esse objetivo. Todos os veículos, pelo menos a maioria deles, têm esses projetos editoriais. Como eu disse, eles não divulgam, por conta dessa questão mais ideológica e mais política e estratégica também, né? Não é interessante que o público venha a saber desses detalhes, que são de objetivo do público apenas interno.
Na leitura desses documentos, Assunção, o que te chamou mais atenção na tua análise? O que você focou principalmente?
Olha, no caso da Folha de São Paulo, né, que foi o objeto da minha análise, eu fiz um estudo do primeiro projeto, que data de 78, até o último, que é o que está em vigor agora, que é de 1997. As revelações são inúmeras, então, para a gente falar agora numa entrevista, eu acho que ficaria um pouco complicado. Mas, assim, uma das revelações interessantes é que a Folha, nesse grande período de tempo, né, são quase 40 anos, ela muda a sua forma de tratar, por exemplo, o seu leitor, né? Isso é claro nas próprias páginas dos projetos editoriais. Os primeiros projetos, eles chamam, por exemplo, o seu leitor de leitor mesmo, né? E os últimos, como o de 97, pela primeira vez aparece a palavra consumidor. Então, a gente vê que a Folha mudou até como empresa, né? O objetivo do jornalismo muda para aquela empresa. E isso fica muito nítido, né, no tratamento que a empresa dá para o seu próprio leitor, para o seu jornalista. Então, todos esses detalhes acabam aparecendo para quem faz uma pesquisa mais detalhada a respeito do jornal, né? A própria menção que se faz ao seu público-alvo, ao seu interlocutor, ao interlocutor do jornal, que é o leitor. Primeiro ele é chamado de leitor, depois é introduzida a palavra público e, por fim, consumidor, que é até quando a Folha de São Paulo começa a agregar produtos no jornal. como filmes, enciclopédias. Então, quem compra o jornal ganha também alguns produtos que são agregados aí, que ajudam a vender o jornal. Isso coincide também com o incremento da internet no país, que vem a ser um concorrente direto dos jornais impressos. Então, essa é uma das revelações bastante interessantes que a gente percebe observando esses projetos editoriais.
Ao longo da tua pesquisa, aliás, o bom de pesquisar justamente sempre é isso, é que vão aparecendo surpresas ou questões que a gente nem imagina. No caso, quando você foi lendo esse material, especificamente da Folha, teve algumas questões ou alguns termos como esse que você mencionou que foram te surpreendendo, que foram abrindo novas portas de análise?
Não, sim, isso acontece o tempo todo, né? Às vezes, assim, a gente pensa até em mudar o rumo da pesquisa, justamente por perceber isso. E sim, aconteceu inúmeras vezes, né? A gente percebe que a própria visão de jornalismo da Folha, ela vai se alterando com o passar do tempo, né? Então, nesse período todo, né, como eu te falei, desde a década de 70, eu analiso esses projetos. A Folha vai transitando sobre uma visão de jornalismo que passa por aquele jornalismo antigo, aquela visão romântica de jornalismo como sacerdócio, depois de jornalismo como empresa. Então, tudo isso fica muito evidente nessas análises, né? E aí a Folha acaba optando realmente por jornalismo como uma visão empresarial, quer dizer, ela retira dos seus funcionários todas as ilusões, né? De um jornalismo como sacerdócio, ela não quer isso para si. Ela é uma empresa, ela se assume como empresa dentro de um país capitalista e ela quer isso do seu funcionário, a qualidade, a produção, todos esses valores que são caros a um país capitalista e onde as empresas vão se sobressair pelo produto que ela está oferecendo, né? Então, os projetos editoriais deixam isso bastante evidente no decorrer do tempo. Até a década de 70, isso ainda não está bastante claro, né? Que é no período que o país ainda está saindo da ditadura e que a empresa ainda se solidariza muito com seus funcionários, que era naquela época em que o sindicalismo é muito forte, mas aí em 79 tem uma greve dos jornalistas e que há esse rompimento. E que essa questão passa a ficar muito clara para o jornal, muito clara para o jornal.
Você falou da perspectiva dialógica, né, que é o título, inclusive, do teu trabalho. Só para deixar mais claro para o nosso ouvinte, o que vem a ser essa perspectiva dialógica?
Bom, o Mikhail Bakhtin, ele trata desse conceito, né, do dialogismo. É um conceito assim também bastante profundo, mas que a gente poderia dizer que o dialogismo é aquele diálogo, não o diálogo face a face, né, mas o diálogo que há entre a sociedade, a história, né, todos esses elementos. Então, por exemplo, no projeto editorial, a gente não se restringe ao texto que está ali, né, à materialidade daquele texto, mas as relações dele com a história, com os outros projetos, com a interlocução que ele faz com o seu interlocutor direto, que seria o jornalista, né, porque esses projetos são voltados para o jornalista, mas para outros interlocutores, né, porque quando a Folha publica um projeto desse, ela tem vários interlocutores. Um deles é o mercado, o outro é a história política do país. Então, toda essa linha dialógica, toda essa teia dialógica que está envolvida, a gente considera na hora de fazer essa análise, né? Então, se valoriza ali tudo que está escrito e que salta aos olhos, né, da relação que os projetos têm com a história do país. Isso fica muito evidente na hora que a Folha faz uma avaliação e faz uma prescrição estratégica de como ela quer agir, por exemplo, para o futuro. E ela propõe, por exemplo, ampliar o tamanho da letra e aumentar as fotos, e a gente sabe que historicamente isso tem a ver com o surgimento e a consistência que a internet vem tomando, né? Então é isso que eu chamo de dialogia, é esse diálogo que os textos têm com todo esse movimento que perpassa a sociedade.
né? Seria mais ou menos isso.
Você mencionou agora essa questão de futuro, justamente. Esses documentos sempre traçam, né, procuram traçar uma perspectiva de futuro, para nortear realmente a empresa, né? Na tua avaliação, quer dizer, o que foi norteado vem sendo cumprido, ou não vem sendo cumprido? Qual que é a tua percepção um pouco do que vem acontecendo, a partir da leitura desse material, claro? Olha, eu acho que a Folha é um jornal que ela sempre tenta se antecipar aos movimentos históricos, né? Então, ela, de certa forma, sim, ela está preocupada com essa nova a situação que está se colocando aí no mundo, né? Então, de certa forma, a Folha está cumprindo isso, sim, né? O último projeto gráfico da Folha, ela mostra a relação dela com as novas tecnologias, né? Com o celular, com a internet, com smartphones, com tablets, com tudo isso. O que a gente percebe é que os jornais ainda não sabem exatamente, os jornais impressos, qual será o papel deles nesse futuro que ainda não se estabeleceu definitivamente. Mas dentro do que se pode enxergar desse futuro, a Folha está tomando uma posição de liderança, de certa forma. Né? Não que outros jornais do país não estejam, mas a Folha também está buscando esse papel, né? E o que ela pode antecipar, ela está antecipando. Então, é isso que eu percebo, essa preocupação nos textos, nos projetos editoriais, de buscar uma antecipação em relação a esse futuro.
Você mencionou também a questão da super interessante também de ter os seus projetos. Qual que é a avaliação que você faz no caso deles? Eles também conseguem seguir alguma linha de análise? A que conclusão você chega nesse caso?
Olha, o projeto da Super Interessante que eu consegui, como a Super Interessante não divulgou publicamente, é um projeto um pouco antigo, ele já tem 20 anos. Então, eu não tive como fazer essa análise que eu fiz com os projetos da Folha. De qualquer forma, foi bastante proveitoso ter tido acesso a esse projeto, porque a gente vê que, enquanto gênero discursivo, ele tem várias diferenças em relação aos projetos da Folha. E um dos motivos é provavelmente o fato de o da Folha já ser produzido com essa perspectiva de ser divulgado ao público. O projeto da Super Interessante, ele contém marcas discursivas de um documento de que é restrito a algumas pessoas apenas. Então, por exemplo, esse documento trata de pessoas, de funcionários, pelo primeiro nome. Isso é uma marca de que ele não vai ser divulgado ao público, que aquele público restrito sabe de quem está falando, né? E como gênero discursivo, ele é bastante diferente do projeto da Folha. Ele trabalha com humor, com um estilo muito diverso e típico daquele público-alvo que ele pretende atingir, né? Que é um público jovem, um público que trabalha com ciência, mas de uma forma divertida. Então, foram essas marcas também que eu busquei nessa análise comparativa do projeto da Folha com o projeto da Super Interessante. A minha análise, ela se preocupou em trabalhar com essa questão teórica, né, e conceitual de gênero discursivo a partir do conceito bakhtiniano, para mostrar que ele tem identidades, né, são o mesmo grupo discursivo. Porém, que ele também tem muitas diferenças em função do suporte, um é uma revista, o outro é um jornal impresso, e também particularidades em função dessa questão. Um é voltado para ser divulgado publicamente, como é o caso da Folha, que a partir de um determinado momento ele deixou de ser restrito, e o outro não, ele preserva essa característica de ser restrito aos seus funcionários. Agora, nessa perspectiva que você colocou, o projeto da Super Interessante também, ele busca, né, e eu acho que isso é próprio do jornalismo, de estar antenado com as novas tendências sempre, de estar voltado, sim, para o presente e para o futuro, mais do que tudo, né?
Esse assunto continua te preocupando, Assunção? Você continua pesquisando nessa mesma área ou teus interesses mudaram de direção?
Não, eles mudaram apenas na questão dessas novas tecnologias, né? Eu acho que agora eu vou buscar essa convergência com a internet, com as novas mídias. É essa preocupação que eu tenho agora, porque eu acho que essa é a preocupação do presente, né? A internet e a linguagem das novas mídias, a linguagem jornalística, ela está se alterando. Fica difícil a gente pensar em informação que não seja essa informação minuto a minuto, né? A gente não pode mais pensar na questão de receber uma nova informação e esperar até o dia seguinte. Né? Tudo que é novo a gente quer agora, no momento que está acontecendo. Então, eu estou um pouco mais voltada para essa questão das novas mídias.
Em algum veículo
Ai.
específico, ou aí seria a imprensa de modo geral, ou
Não, a
focando.
imprensa de modo geral. Eu quero saber como que a linguagem, o texto jornalístico está se comportando nas novas mídias. Né? Se ele vai ser uma mera transposição do texto do jornal diário, ou se ele vai usar das possibilidades, da criatividade desse novo veículo, desse novo suporte. É nesse caminho que eu estou trabalhando agora.
Inicialmente, você tende para qual dessas possibilidades que você mencionou? O que te parece que está acontecendo?
Olha, eu acho que as duas coisas estão caminhando junto, né? Mas eu, infelizmente, o jornal diário, o jornal impresso, ele tinha como companhia um grande investimento de mídia, né? E infelizmente a internet não está acompanhando isso. Então a tendência é que o jornalismo seja um pouco mais burocrático, aquele jornalismo de telefone, de você não ter muito investimento para fazer uma matéria mais investigativa e acaba reproduzindo mesmo o texto do jornal diário, as possibilidades do jornal diário. Mas existem algumas iniciativas que são mais interessantes também, que buscam um pouco mais de criatividade. Então, não sei, eu acho que a gente tem que esperar mais um pouquinho para ver como que. Porque a questão do gênero discursivo, ela exige um tempo para se solidificar. E eu acho que esse tempo ainda não chegou. A gente vai ter que esperar mais algum tempinho ainda para ver como que a linguagem jornalística vai se solidificar na internet.
Tem alguma experiência dessas que você mencionou que você gostaria de destacar? Que te chama atenção, que você acha bacana, que você acha que é um caminho que pode ser explorado com maior profundidade?
Você está referindo à internet?
Isso.
Olha, tem várias experiências interessantes na internet, né? Eu acho que algumas iniciativas, até voluntárias, né, que a gente chama, que hoje todo mundo é um jornalista, que todo mundo chega com uma notícia, isso é bastante interessante e que alguns veículos de comunicação estão explorando bastante, que é a participação do leitor, né? Eles estão dando mais espaço para o leitor. Ah, por outro lado, o que eu lamento muito é que é isso que eu também já coloquei, que é aquele grande investimento do jornalismo investigativo está morrendo com o tempo, né? E eu acho que talvez o futuro seja a união das duas coisas. Eu espero que sim. Eu gostaria que fosse isso.
Para terminar, queria te pedir uma reflexão sobre essa coleção mesmo, o fato desses livros ficarem disponíveis pela internet para download gratuito, né, como a gente estava comentando agora há pouco, na abertura. Quer dizer, acho que é um tema que te toca também, tem a ver um pouco com essas questões do teu trabalho e sobre a nossa conversa. Como é que você vê isso? Quer dizer, o teu trabalho fica disponível para mais gente, quer dizer, do Brasil inteiro, na verdade, do universo todo. É uma forma da sociedade receber de volta o trabalho feito na universidade.
Olha, Oscar, eu acho sensacional. O que eu lamento às vezes é que tão pouca gente saiba. Eu, por exemplo, só depois que meu trabalho foi escolhido, para fazer parte disso, é que eu comecei a usar esse mecanismo, né? E que eu descobri esse universo. E eu acho muito legal, eu acho que as pessoas têm direito, sabe, de receber realmente o que as pessoas produzem, os benefícios que as pessoas produzem numa universidade pública e é o retorno que a gente tem que dar mesmo para a sociedade, né? Então, a Unesp está realmente de parabéns por essa iniciativa, eu acho fundamental.
Ok. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com a Assunção Cristóvão. Falamos sobre fazendo gênero em jornalismo, os projetos editoriais da Folha de São Paulo em perspectiva dialógica, esse livro que sai com o selo da cultura acadêmica, que é esse projeto, né, que na verdade é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade pela Propegê Digital. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso nos próximos projetos também, tá bom? Um grande abraço.
Obrigada, Oscar. Obrigada.
Tchau.